Assim nos diz a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela reunião da sua igreja.
Amém.
Te agradecemos pela sua palavra genuína e preciosa. E, ó Deus, queremos render os nossos corações e mentes diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, revelar-nos aquilo que tanto necessitamos. Ó Deus, em nome de Jesus, traz-nos a sua palavra de forma que possa impactar-nos e que o seu Espírito tenha liberdade de, operando em poder em nós, transformar-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã nós vamos trabalhar o tema que significa, o tema dado é os danos da ambição. Os danos da ambição. Estive meditando acerca da palavra e, na verdade, meditando no texto que acabei de ler nesta manhã. E eu gostaria que nós estivéssemos assim, bem atentos, ainda que o texto seja um texto amplo, onde possamos trabalhar e pegar tantos aspectos importantes que ele comunica a cada um de nós. Eu queria que nós focássemos num só propósito. A palavra de Deus diz aqui, no seu contexto, que a igreja tinha uma forma de viver muito especial nos dias em que o texto nos é narrado. Diz que o amor de Deus era algo tão grande no coração daquelas pessoas, e eles estavam vivendo dentro de um contexto social tão complexo, um contexto econômico extremamente difícil. A opressão era algo comum naqueles dias. Haviam muitos escravos que viviam à margem mínima das necessidades humanas, padecendo fome, padecendo sede, ausentes até mesmo de vestimenta. Havia uma pobreza generalizada, com raríssimas exceções de normalidade e menos ainda de riquezas. Talvez alguém possa dizer, então, um pouco parecido com os nossos dias. Eu diria, não, é bem pior do que os nossos dias. O momento em que o Senhor Jesus veio à terra, manifestando a deidade do Senhor sobre a terra, a Bíblia chama esse momento de o ápice do momento, a plenitude dos tempos. O Senhor planejou aquele momento para que o Senhor viesse. A vinda do Senhor Jesus comunicou aos homens e ao mundo que existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo e um Deus que realiza e faz prodígios. Uma parte mínima da humanidade percebeu e compreendeu isso. A palavra de Deus diz que esse Jesus, todos nós sabemos, foi recebido sem crédito, levado à cruz, e ali morreu, padeceu por nós, foi colocado no sepulcro que ficou vazio, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, e então começou a obra que até hoje o Senhor vem fazendo sobre nós. Ao derramar o seu Espírito, Deus instituiu a igreja. E os primeiros dias da igreja, os primeiros momentos que a igreja viveu, são momentos que, por mais que queiramos aprofundar neles, são inigualáveis. Diz que o amor derramado no coração daqueles salvos era algo tão grande que eles não conseguiam viver as suas vidas normalmente, sabendo que os seus irmãos padeciam e padeciam de necessidades básicas. Diz então que aqueles que tinham propriedades, de forma voluntária, não de forma impositiva, vendiam as suas propriedades. Teólogos dizem que não vendiam tudo, como algumas pessoas assinaram. Propriedades, mais de uma. Vendiam algumas das suas propriedades, estabeleciam e depositavam o resultado aos pés dos apóstolos, e este então trazia uma gestão onde havia sustento, alimento, vestimenta, cuidado, suprimento para a igreja naqueles dias. Era algo lindo de se viver, era algo precioso de se experimentar. Não quero entrar particularmente nos detalhes que envolvem o sentimento daqueles que assim faziam. Mas eu quero dizer que era algo tão impactante, que a palavra de Deus destaca que aqui um casal em especial, vendo esse mover de Deus, e esse casal tem nome, Ananias e Safira, diz que eles então resolveram também entrar nesse mesmo propósito, e vendendo uma de suas propriedades, que é o que diz aqui, né, no verso: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ele então disse: olha, vamos entrar nessa mesma esfera de amor, vamos participar desse mesmo ambiente onde Deus zela pelos necessitados. No entanto, diz no verso 2 que eles fizeram um acordo entre eles. Verso 2: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui começa um pouquinho daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Um tipo de coração que não era único de Ananias e Safira, mas um tipo de coração que continua, existia antes deles, se manifestou nos seus dias e que infelizmente tem ganhado adeptos e tem somado números, não só sobre a terra, o que é muito fácil, mas infelizmente entre nós, os santos de Deus, a igreja do Senhor. Diz que aqueles então combinaram: olha, a igreja vende tudo, vende então seus bens, vende o excessivo, vive com o que necessita e compartilha o restante com os demais. Vamos entrar nessa mesma esfera, vamos compartilhar dessa mesma honra, vamos ser parte desse mesmo conceito, pensaram eles. Mas no seu coração combinaram: é muito para doar, é muito para compartilhar. Ninguém vai saber, só eu e você, disse Ananias e Safira, provavelmente um ao outro. Vamos ficar com uma parte. Para que doar tanto? Eu imagino que a quantia não era pouca. Imagina você vender uma propriedade, ainda que não seja a propriedade mais valorizada que você possa ter, ela representa um número expressivo, monetariamente dizendo. Eu quero dizer para os irmãos que Ananias e Safira guardou dentro do seu coração um princípio maligno que traz um transtorno muito acima do que se espera. A ambição nos seus corações, o desejo natural, falando no que diz respeito ao mundo secular, mas que tem uma origem maligna e diabólica, chamado ambição, Podemos definir a ambição como o ardente desejo de possuir, galgar ou alcançar coisas ou fama. Esse desejo estava no coração de Ananias, mas a Bíblia diz que Satanás depositou naquele coração esse princípio. Lá no verso 4, Pedro diz: por que Satanás colocou no seu coração esse desejo? Não estamos aqui para acusar Ananias e Safira. Eu quero apenas que o Senhor possa falar conosco naquilo que nos cabe nessa manhã. Sejamos nós como uma pequena, mínima parcela da igreja que se encontra presente, mas que pode ser multiplicado através de ações de conversão em mim e em você, e pode alcançar muitos aí. O que aconteceu com Ananias e Safira é que esses dois combinaram entre eles, talvez pensaram entre eles: eu quero ter a mesma fama, o mesmo reconhecimento, mas eu não quero tirar as minhas garantias, eu não quero me colocar em risco, eu não quero exercer um todo. Talvez tivessem até pensado: é prudente que tenhamos uma reserva extra para uma emergência, é prudente que não sejamos todo doados a essa finalidade ou propósito. Não é muito diferente o que alguns hoje também assim pensam. Mas eu queria, ainda falando sobre Ananias e Safira, dizer que o princípio que Satanás utilizou, a arma ou a ferramenta ou o instrumento que Satanás utilizou para trazer danos a este casal, tem sido o mesmo que ele tem usado séculos após séculos no coração do homem. Quando você vai fazer um curso de motivação, ou um curso onde você é convidado a alcançar coisas, ser um bom gestor, um bom empresário, a primeira coisa que te ensinam é: tenha uma ambição. Se você não tiver ambição, você não alcança propósitos. Eu vou dizer para você, a palavra correta não é ambição. Não para um cristão. Talvez nós possamos dizer: tenha um propósito, submisso, rendido a um Cristo que tudo conhece, e Ele prosperará os santos propósitos depositados no seu coração. Mas não confunda com ambição. Esse forte, inalterado desejo de se possuir a qualquer custo, diante de qualquer situação. O direito que nós nos damos de ter além, acima, pode ser um dano para mim e para você. Talvez alguns já estejam pensando: João, não dá para pensar assim. Eu queria que você tivesse calma e não chegasse a conclusões antes que eu então a manifestasse. Porque eu não quero dizer que eu e vocês não possamos ter coisas. Eu não quero dizer que eu e vocês não possamos alcançar objetivos. Eu quero apenas dizer que os únicos objetivos e coisas que podemos alcançar são aqueles que estão no coração de Deus para nós. E para trazer um pouco de conforto àqueles que estão se sentindo alfinetados, porque seus corações são ambiciosos de natureza, eu quero dizer para você: Deus é amplo para com o seu povo. Deus não se preocupa se você tem uma ou duas casas, um ou dois carros, se você tem um emprego onde a sua remuneração é atípica da remuneração do povo brasileiro ou até mundial. Isso não é um problema para Deus. Isso não incomoda Deus. O que incomoda Deus é o que você faz para chegar lá. Deu para entender, irmãos?
Então Deus quer que eu seja um pobre eternamente?
Não sei. Eu diria que talvez não. Mas se você entrega a sua alma a Satanás para ter coisas, Deus não te aprova. Se para ter coisas você tem que subir em alguém, pisar, humilhar, massacrar, roubar, extorquir, acumular de forma inadequada, eu vou dizer para você, o Senhor não te aprova. A Bíblia diz que Deus é tão bondoso, tão perfeito, tão cheio de graça, que Ele dá aos seus enquanto eles estão dormindo. Deus não tem problema em abençoar o seu povo. Olha quantos exemplos bíblicos nós temos de prosperidade sobre servos de Deus. No entanto, você não pode focar a prosperidade antes de Deus. Ter Cristo prospera as nossas almas, o nosso espírito, e pode, entenda, pode até nos prosperar humanamente sobre a terra. Porque nós temos nesse pode, dentro desses parênteses aqui, um tratamento de Deus que é muito específico a cada um na sua individualidade. Nós temos então Ananias e Safira, um casal incrédulo, não conhecia Cristo, impactado pela palavra, movido a favor de Deus, experimentando as maravilhas e deleites de uma igreja que não se restringia. De repente eles falaram, eu quero essa fama sem ter esse coração. Muito parecido com o que muitas pessoas têm feito hoje. Quantos querem ter o nome de cristãos sem serem cristãos? Porque o Senhor diz assim, filho meu, me dá o seu coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. De que, irmãos? De todo o vosso coração. O Senhor Jesus disse: o maior e o principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma e com toda a vossa força. Mas talvez como Ananias e Safira, estamos pensando assim, tudo é muito. Eu preciso de reservas. Deu para os irmãos entenderem? Eu preciso de reservas. Como é que eu vou ser um crente nesse mundo? Como que eu vou falar a verdade no mundo onde a mentira é necessária? Hoje precisamos de mentira para viver, precisamos de mentira para vender, precisamos de mentira para trabalhar, precisamos de mentira para atender um telefone, precisamos de mentira para fazer uma compra em um negócio no mercado, precisamos da mentira para negociar um serviço na sua casa, para fazer um orçamento para construir ou fazer alguma coisa. Hoje a mentira se tornou um instrumento. Como? Se o Senhor diz que é todo o coração, toda a mente, toda a força, a resposta está de forma muito clara em que o Senhor é aquele que dá os seus. Não importa não se restrinja, não se reserve parte daquilo que Deus exige tudo. A isso, eu uso o nome da mensagem dessa manhã: uma oculta e maligna ambição lançada por Satanás no coração dos homens, que os impede de entregar o todo. Nós sabemos que Ananias, de acordo com o texto lido, vai diante de Pedro, afinal de contas ninguém sabia o combinado, senão Ananias e sua mulher. Mascarado, maquiado de santidade, apresenta-se diante de um homem natural e diz assim: eis aqui o meu depósito, toma! Olha o que é que Pedro fala no versículo 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Entenda a primeira coisa, irmãos, isso é muito importante você entender. Não é senso de proteção, como muitas vezes pensamos. É inspiração demoníaca que faz com que o meu e o seu coração não seja todo do Senhor. Quando você pensa assim: não, mas se eu então for um crente 100%, o mundo vai, ó, vai me matar, vai acabar comigo. Se eu só falar a verdade, eu vou ser uma ilha, isolado. Se eu só viver o Evangelho, na minha postura, no meu trabalho, na minha escola, no meu colégio, onde quer que eu esteja, na sociedade, eu vou sofrer demais. Eu vou dizer para você: bem-aventurado sois vós quando os homens falarem mal a vosso respeito, vos maltratarem por minha causa, diz a palavra. Mas não confunda, irmãos, não se poupe nesse momento. É uma individualidade, é você e Deus. Mas qualquer um que se reserva o direito de não entregar-se ao Senhor foi investido do mesmo que Ananias. Recebeu uma mesma comunhão que Ananias. E a comunhão de Ananias é: Satanás encheu o teu coração. Deu para os irmãos pegarem isso? Dura essa verdade, não é mesmo? Mas qual é a finalidade da igreja? Senão que o Senhor nos traga a sua palavra, nos quebrante, nos mostre, para que haja oportunidade de arrependimento e conversão. A grande verdade é que estamos tendo como sendo nosso algo que alguém colocou dentro de nós. O Senhor quer tudo. É, irmão, o que você está querendo dizer? Eu me refiro ao seu coração. Porque quanto aos seus bens, pode até ser que de um ou outro Deus exija os seus bens, mas eu vou dizer para você, utilizando as palavras de Deus através do profeta Malaquias, o Senhor diz assim: acaso precisa o Senhor de sangue de boi? Vocês acham que Deus precisa do seu ouro ou da sua prata? Não sabeis vós que Ele criou todas as coisas que a Ele pertence? Irmãos, não se preocupe com o seu bolso, porque antes do seu bolso vem o seu coração. E é isso que nós estamos falando nessa manhã. Existe um problema muito sério, porque o coração de Ananias e Safira havia acumulado num propósito. Vamos falar para Pedro que somos crentes, porque eu estou vendo um foi, o outro foi e depositou aos seus pés, dizendo: Eu tinha e vendi, tudo está aqui. Eu tinha e vendi, tudo está aqui. Começou talvez, imaginando, um constrangimento próprio. Todo mundo conhecia quem era Ananias e Safira, sabia as coisas que talvez ele tinha, e falou assim: eu tenho que ir também. Porque eles sabem as coisas que eu tenho, mas eles tinham um coração contaminado. Quando então depositaram aqui no verso 3, ele diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E ele destaca o versículo 4: conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, eu queria a atenção de vocês, porque nós temos um objetivo quase que único nessa manhã. O problema não é ter coisas. Os irmãos estão entendendo? O problema não é possuir prosperidade ou ser participante de prosperidade. Eu disse que o problema é a maneira que você conserva ou alcança essa prosperidade. O preço que você paga interessa a Deus. Mas o que você tem, o Senhor é largo nisso. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus quer transformar a sua casa numa casa próspera. Eu creio que sim. Volto a dizer, guardadas as ressalvas do tratamento de Deus sobre algum ou alguns de nós, que o Senhor assim tenha e nós nem sabemos. Mas a questão é, Pedro disse, quando estava no seu domínio, sobre a sua propriedade, ela não era sua. Quando você vendeu, o dinheiro não foi para a sua mão. O seu problema não é ter propriedades, e nem ter o recurso oriundo dessa propriedade. O problema é o que você fez no seu coração, quando você mentiu àquele que tudo vê. Quando você mentiu para Deus. João, o que isso tem a ver conosco? Vamos fazer um paralelo. Senhor, eu queria dizer que eu te entrego o meu coração nessa manhã. Eu queria dizer que eu tenho visto cristãos fervorosos, que oram, leem Bíblia, jejuam, trabalham, servem verdadeiramente o Senhor. Deus, eu queria dizer para o Senhor que eu conheço cristãos, e quando você vê esses cristãos se apresentando como quem oferece aos pés dos apóstolos, ao invés de ter um coração transformado, você diz: Jesus, eu sou um cristão, eu estou aqui te oferecendo a minha vida. Será que isso é uma verdade? Será que a sua oferta é santa? Ou será que você, como Ananias, vendeu a sua propriedade excessiva? Vamos chamar de propriedade excessiva aquelas coisas que não deveriam ficar na sua posse, aquelas coisas que deveriam ser desfeitas. A palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, nós largamos os hábitos da velha criatura. E nós então nos revestimos do novo homem, feito conforme Deus. No entanto, você pensa assim: todas as pessoas, ou muitas pessoas, têm feito isso, e eu quero fazer parte dessas pessoas, mas a verdade é que eu combinei. Tem um acordo no meu coração. Senhor, eu quero que as pessoas me aceitem
como um bom cristão ou uma boa cristã. E ninguém vai saber. Mas eu guardei um pouquinho de pecado aqui para mim. Eu guardei um pouquinho dos meus maus feitos aqui dentro de mim. Só eu sei. Para os irmãos, eu sou aquele cristão exemplo, modelo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não consigo conviver com pessoas. Eu sou intolerante. Sou mentiroso. Sou ganancioso. O Senhor sabe, ó Deus, as minhas tendências pecaminosas e o meu problema. Não é porque eu não as consigo vencer. O meu problema é que eu não quero desfazer delas, porque elas são parte da minha reserva. O que é que você tem feito? Qual oferta você está oferecendo para o Senhor Jesus? Ananias, ao ser descoberto, revelado pelo Espírito Santo de Deus, diz que ele morreu naquele lugar. O pecado de Ananias é que Satanás depositou no seu coração uma ambição. O desejo de ter a qualquer custo. E essa ambição tem feito parte da vida de muitos irmãos. Eu quero ter um lazer, eu quero ter um prazer, eu quero ter um desfrute, eu quero ter amizade, eu quero ter companhia, eu quero ter marido, eu quero ter filhos, eu quero, Senhor, eu quero ter a qualquer custo, mas eu preciso me integrar porque eu sei. Eu sei que o Senhor é o caminho. Eu sei que o Senhor é o único Deus. O meu coração arde pelo Senhor. Eu fico tentando imaginar o que levou Ananias e Safira àquilo, àquela prática. Primeiramente, eles admiravam a igreja. Eles admiravam aqueles cristãos. O coração dele ardia quando via o feito de Deus no meio daquela igreja, como acontece com muitos de nós. Mas uma coisa pesada havia acontecido ali. Eles não queriam se desfazer do todo. A isso, volto a dizer, eu chamo de ambição. Ambicionar, desejar freneticamente, incisivamente, apaixonadamente algo. Para reservar, para desfrutar, para possuir algo que Deus não aprovou. Eu te convido, dá uma pensada na sua vida. Será que, como Ananias, estamos depositando diante de Deus o nosso muito? E não o nosso tudo? Eu fico muito admirado, e sei que isso é um pouco repetitivo aos nossos irmãos, mas eu não tenho outra ferramenta senão a fala, e quero crer que, em nome de Jesus, a inspiração do Espírito de Deus, que convida eu e você a nos despertarmos. Irmãos, não temos como oferecer a Deus tudo se a nossa vida se resume a fazer nada para Ele. A desculpa de que eu sou cristão e o fato de eu ser cristão já está bom, não! Deus precisa usar os seus filhos, os seus servos, para a glória dele. Mas antes dele fazer isso, ele precisa, ou antes, ou junto disso, trabalhar o nosso ser. Fazer com que o nosso coração descanse no despojo que tem que existir em nós. Jesus, eu não quero parecer bem aos olhos de Pedro. Primeiramente, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Pedro então foi reprovado. Ananias então foi reprovado, não por Pedro. Ele trouxe morte. A morte que Ananias sofreu não foi diferente da morte de sua esposa, que teve uma oportunidade igual.
Diz que depois que levado então Ananias, sua esposa, nem sabia do ocorrido, chega diante de Pedro e da mesma forma, conforme combinado, se expressou. E diz que da mesma forma morreu aos seus pés. Eu tenho visto lares morrendo, porque estão escondendo. Estão escondendo aquilo que deveriam desfazer. Filho meu, me dá todo. Me dá o seu coração. Não dá para dar parte. Mas se você acha que você precisa trabalhar 24 horas por dia para ter o seu sustento, e por isso você não pode se reunir com a igreja, senão no domingo de manhã, eu vou dizer para você, isso é uma mentira de Satanás no seu coração. Agora, se você acha que o cansaço, você então tem que reservar energia, porque no outro dia, cedo você vai acordar, eu vou dizer para você, isso é um engano de Satanás. Porque, irmãos, o Senhor tem precisado de servos e servas, que primeiramente sejam, para que depois possam então fazer alguma coisa para Ele. Mas se o seu coração continua sendo reservado, se o seu descanso, o seu corpinho repousando naquele ambiente que você julga ser o melhor, muito cuidado. Porque quando você oferece a Deus e você diz, Senhor, meu coração é todo teu e nada pode roubá-lo, você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Porque talvez o ideal seja, Senhor, me perdoa, porque eu sou carnal, anímico, humano e preciso de ser impactado pelo Evangelho da Verdade. Os irmãos estão entendendo? Bom, quando eu e vocês paramos e analisamos por esse prisma, por esse ângulo, nós podemos entender que nós temos só 35 minutos de andamento, então nós vamos ainda mais 15 minutos. Eu e vocês precisamos entender que, por mais que queiramos andar nessa caminhada de fé, reservando o direito de Deus àquilo que Ele tem direito, você estará em morte. O seu cristianismo é um lixo! Ele não presta, ele não é evangelho. Quem aceita pouquinho é Satanás, irmãos, que fala assim, me dá só um tiquinho do seu pecado, e ele saboreia e diz, tá bom, porque os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus exige corações convertidos, almas rendidas, espíritos compungidos, quebrantados. É isso que é evangelho pregado, esse evangelho moderno que está matando a igreja, que está acabando com a vida espiritual, essa libertinagem chamada liberdade desses dias, não coincide com o evangelho. Estamos indo por esse rumo. Adão e Eva foram advertidos, não comam, porque quando comer morrerão. Eles foram seduzidos e ao comer morreram, não fisicamente, mas tão logo perceberam, experimentaram, irmãos, eles viviam tantas maravilhas e eles cometeram um erro. Mas entenda, era um erro diante de uma única indicação de não. Significa que eles erraram 100%. Deu para os irmãos entenderem? Não é diferente comigo e com você. O Senhor tem te pedido uma coisa: coração. E quando você não dá, você erra 100%. Deu para entender isso? Diz então que no dia que comessem, morreriam. Comeram. Primeira coisa, viram que estavam nus. Aí a vida começou a ficar árdua. Procuraram uma saída imediata. Diz a palavra de Deus que Adão e Eva, quando viram que estavam nus, teceram para si roupas de folha de figueira. Hã? Coisas humanas. A palavra de Deus diz através do profeta Isaías que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Eu e vocês muitas vezes estamos querendo cobrir a nossa gravidade de erro com folhas de figueiras, com justiça humana, comparando a sua vida pecadora com o pecador e não com o santo Deus que habita no alto e sublime trono, mas também está presente com o abatido e contrito de coração, de espírito. Olha, irmãos, até quando vamos viver um evangelho onde a semente de Satanás produz mais fruto do que o convite de Deus? Até quando eu e vocês continuaremos a viver dessa forma? Se Ananias e Safira morreram aos pés de Pedro, eu quero fazer uma afirmação nessa manhã. Muitos já estão mortos aos pés de Pedro. Já foram levados, já foram carregados. É um cristianismo que, vão me desculpar a sinceridade, é um cristianismo que não justifica o esforço. Porque a reprovação já está presente. Uma coisa é você ter Jesus e ter lutas, outra coisa é você não entregar o seu coração para Jesus e fingir que vive de evangelho. O Senhor quer coração, Ele pede coração. Essa ambição, na mesma linha que ocorreu com Ananias e Safira, ela ocorreu com outras pessoas em outros contextos bíblicos. Eu queria mencionar alguns aqui para os irmãos, só para que vocês pudessem, pelo menos identificando, observar talvez as estratégias que Satanás tem utilizado para te enganar e para me enganar. Eu não vou ler todos os textos com os irmãos acompanhando, mas esse primeiro eu queria que você acompanhasse comigo, no livro de Josué, capítulo 7, verso 20 e 21. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aí continua. Deus tinha dado uma dica para o povo de Israel: vocês não vão utilizar das coisas das nações pagãs que vocês vão conquistar. Você não vai usar. Todos sabiam, era um comunicado público, mas diz, irmãos, que Acã, um homem ambicioso, um homem que não era 100% Deus, um homem que estava preocupado com o seu futuro, com a sua prosperidade. Humanamente falando, ele era um homem sábio aos olhos desse mundo. Olha, irmãos, tem que ter sabedoria, nós temos que prover aí esse cuidado e essa coisa toda. Então, se você está ali, um povo dominado, foram mortos, outros presos, e ele diz assim: quando eu olhei aquela linda capa babilônica, aquele ouro e aquelas pratas, ele diz: eu cobicei, eu quis isso para mim, eu escondi. Ninguém sabia o que Acã tinha feito senão ele e a sua casa. A palavra de Deus diz que o Senhor então trouxe ruína sobre Israel e revelação a Josué. E diz que o resultado dessa postura de Acã foi morte. A ele, a sua casa, e diz que até os seus animais foram mortos. Não deixa sobrar nada de Acã. A gravidade dos fatos é que de Deus não se esconde. Ele não é o único. Nós não vamos ler, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, porque eu falei de Acã, que da mesma forma que Ananias e Safira guardou parte escondido. Nós temos Geazi. Geazi era discípulo de profeta, ou do profeta Eliseu. No episódio que envolveu Acã, os irmãos conhecem a história. Desculpa, Naamã. No episódio que envolveu Naamã, diz que Naamã tinha lepra, o Senhor curou através da manifestação do poder dele por meio do profeta. Naamã então disse que queria dar ouros ou preciosidades ao profeta, que recusou. Mas o seu moço ambicioso disse assim: deixarei esse homem ir sem que me traga algum proveito. E ele foi então atrás e contou uma história, e diz então a palavra que ele então precisou até de ajuda para levar as suas posses. O Senhor então, revelando a Eliseu, conferiu agora a Geazi os mesmos danos que Naamã tinha. Ele foi acometido de uma lepra terrível. Ele fez escondido. Homens não viram, mas a ambição do seu coração o levou à morte. A ambição do coração de Acã levou Acã e sua família à morte. A ambição do coração de Ananias e Safira os levou à morte. Se formos ao Novo Testamento, estou encerrando, fala de Demétrio em Atos capítulo 19, não precisa abrir, somente para quem está anotando, verso 24 a 27, diz assim: pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disseram-lhes: senhores, sabeis que este ofício, que deste ofício vem a nossa prosperidade, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas que em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que esses deuses são feitos por mãos humanas. E ele então levanta ali um grupo de pessoas que se voltam contra os cristãos daquela época, em especial Paulo, a fim de tentar matá-lo. Chega de exemplos. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, acumulados no princípio de reservar parte e ter uma parte oculta, escondida, de evangelho vagabundo, que não vem de Deus, que é mentiroso, que é obra de Satanás, e um outro evangelho que pode ser visto, que é a paz do Senhor, irmão, Jesus é maravilhoso, irmão, esse evangelho tem um número grande de pessoas, e que se levantam contra quem prega a verdade e diz: é momento de se converter ao Pai, de doar o meu e o seu coração, de doar o seu tempo, a sua vida, os seus atributos, os seus dons, e se necessário e requerido até os seus talentos, aquele que salvou a sua alma do inferno. Mas se você acha que está aqui domingo de manhã é suficiente para isso, eu vou dizer: Satanás semeou no seu coração uma mentira, e você está longe de conhecer o evangelho da verdade. Porque, irmãos, quem serve a Deus, quem entrega o coração a Deus, é convidado à obra do Senhor. Que esse princípio maligno de ter uma ambição própria, de guardar forças, energias, prazeres, propósitos humanos, de reservar a sua força. É difícil sair na chuva e é difícil sair no sol. É difícil acordar mais cedo e é difícil dormir mais tarde. Mas eu vou dizer para você, você não é seu dono. Ou é? A Bíblia diz, não fostes comprado por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se você foi comprado pelo Senhor Jesus, não se esconda, não se omita. Jesus Cristo tem requerido dos seus santos. Amém, irmãos? Dura essa palavra, quem pode ouvir? Eu quero terminar com uma leitura de um texto. Queria que esse você abrisse comigo, por favor. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 18 até o versículo de número 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Verso 18 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então vamos lá. Eu transcrevi aqui, mas vamos para a leitura aqui então.
Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem um sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso.
Amém.
E vós de Cristo e Cristo de Deus.
Amém. É porque eu pulei mesmo, só escrevi três textos aqui. Veja bem, irmãos, eu queria finalizar a mensagem dizendo para os irmãos uma coisa muito, muito simples para nós praticarmos o Evangelho como ele deve ser praticado. Irmãos, atenção. Tudo é seus. Pega a sua vida. Olha as coisas que você tem. Olha as coisas que você gosta. E olha as coisas que você faz. Pega tudo. O Senhor está falando assim, tudo é seu. Vamos primeiro por essa linha. O que você tem é seu. O seu carro é seu, a sua casa é sua, a sua poupança, o seu dinheiro é seu, a sua economia é sua. Aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O seu pecado é seu. O seu gosto e tendência é sua. Se você gosta de dormir demais, isso é seu, irmãos. Se você gosta de dormir pouco, isso é seu. Tudo é seu. Mas ele nos lembra. Mas você é de quem? Você é de Cristo. Por isso, algumas coisas, sendo suas, quando apresentada ao Senhor Jesus, o Senhor vai te convidar a largar. Diz que um jovem rico foi diante de Cristo e disse: faço tantas coisas que sou rico. O Senhor diz: desfaz a sua riqueza e me segue. Aquele caso era a riqueza. Aquele caso era a riqueza. Eu não sei qual é a sua riqueza ou qual é o seu valor. Se o seu valor é não fazer nada, eu vou dizer para você, o Senhor está te dizendo: mas você é meu? Porque tudo é vosso.
Agora, se você acha que é o seu esforço para viver e trabalhar, que você precisa e não tem tempo nem vigor para servir ao Senhor, eu vou te dizer uma coisa: tudo é seu. Aquilo que você não conquista com esforço, Deus te dá na fidelidade. Achei que eu ia impactar vocês com essa frase, porque isso me impacta. Eu não conheço uma pessoa que possa lidar com gestão tão incompetente como eu. Humanamente falando, eu não conheço. Estou sendo sério, eu não estou falando uma mentira para vocês. Mas, irmãos, aprove ao Pai me dar sustento. Vocês entendem isso? Não? Quem não entende, eu vou dizer para você, não é pela sua força, é pela sua fidelidade. Deus tem procurado homens e mulheres que queiram ser fiéis a Ele. Senhor, eu preciso fazer a sua vontade. Eu preciso parar de lutar, ó Deus, e reservar para mim mesmo o que o Senhor está requerendo. Enquanto você lutar para ter, provavelmente você perderá as bênçãos do Senhor. O Senhor pede tudo. Muito cuidado. Talvez esse espírito maligno que enganou Ananias, Safira, Acã e tantos outros, talvez tenha alcançado o seu coração. Que o Senhor possa, nessa manhã, falando a vocês, despertá-los, convertê-los, ou convertermos e despertarmos, em nome de Jesus. Amém.